minha galera do podcast Toxai. Pois é, infelizmente a gente não conseguiu bater a Argentina, mas a gente bateu muita coisa com essa participação no Mundial e ainda tem mais um jogo importante. E a gente não poderia deixar de convidar o treinador da seleção brasileira. E ele prontamente atendeu. Eu chamei no ar, inclusive, hoje, porque eu estava comentando ao jogaço entre Portugal e Cazaquistão. E ele entrou na nossa hashtag Futsal no Sport TV e na mesma hora eu falei: Marquinhos, vamos fazer esse programa hoje, vamos lá conversar com a gente. Eu posso confidenciar vocês que hoje, mais cedo, enquanto eu estava na fisioterapia, tomando eletrochoque, fazendo uma série de coisas, eu conversei um pouquinho com o Marquinhos sobre alguns assuntos de todas as ordens, né, de todas as situações. E alguns deles a gente vai tentar trazer aqui. Ele sempre fala mesmo as coisas todas. E é muito bacana ter o Marquinhos aqui com a gente. Ele bota a cara, ele não se esconde, ele não tem frescura. E o futsal, eu acho que a gente tem a obrigação de explicar o nosso ciclo, explicar as coisas que estão acontecendo, mostrar para as pessoas que aquilo que antigamente acontecia já não é mais da mesma forma. E a gente, para ter novamente aquela estrutura magnífica, a gente teve que partir desse momento e louvar, parabenizar. A gente vai falar muito sobre isso, mas louvar, parabenizar o esforço de todos os jogadores da comissão técnica por tudo que eles fizeram. Vocês vão entender tudo que eu estou falando. Daqui a pouco eu vou falar com o Marquinhos diretamente, mas antes eu vou apresentar meu parceiro, meu amigo Flávio de Lácio, que estava ligadaço no jogo hoje também, um jogaço. Tudo bem, de Lácio? Mais ou menos, né? Infelizmente a gente não chegou lá onde a gente sempre deseja chegar, mas vamos tocando o barco, porque agora é o início do caminho. É isso?
É isso, Marcelo. Tudo bem. Infelizmente não é o programa que a gente gostaria de estar fazendo, né? Claro, a gente torce pela seleção brasileira, a gente preferia estar falando do Brasil na final, né? Mas a gente tem o Brasil aí na disputa do terceiro lugar, né? O Mundial não acabou. O Brasil vai jogar com o Cazaquistão, terminou agora há pouco, Portugal e Cazaquistão, o jogo foi 2-2. O Cazaquistão venceu nos pênaltis por 4-3, foi uma partida muito equilibrada. E a gente vai falar muito, é claro, da seleção brasileira, né? Marquinhos Isso. Xavier, mais uma vez, atendendo a gente aí, né? Já é tarde aí lá na Lituânia, e muito obrigado ao Marquinho por atender a gente mais uma vez. Vamos conversar bastante ao longo desse programa.
Isso é muito legal, a gente falou sobre isso, ele não se esconde, ele bota a cara mesmo e é importante. Claro que a gente vai falar do jogo, a gente vai falar de coisas que aconteceram no jogo, da estrutura de dentro de quadra, mas a gente também vai falar sobre o que mais impactou, pelo menos na minha ótica, esse ciclo que a gente ainda não encerrou, que vai se encerrar domingo com uma vitória do Brasil sobre o Cazaquistão, se Deus quiser, para que a gente possa coroar a próxima etapa desse trabalho. Marquinhos, de antemão, eu quero te agradecer muito, cara, porque a gente sempre que te convida, você está disposto a estar com a gente aqui. O Toxai é uma resenha leve, é um papo bacana, é um papo sempre descontraído, mas a gente tem conteúdo, a gente traz conteúdo. Você nunca fugiu de pergunta nenhuma, a gente vai fazer algumas perguntas que a galera quer saber, e você pode falar, pode ficar à vontade para falar sobre o que você quiser também, abrir teu coração nesse momento, e falar sobre todos esses 5 anos, né, de trabalho. São 4 anos de trabalho, na realidade. Você começou em 2017, 2017, 18, 19, são quase 5 temporadas à frente da seleção brasileira. Então, de antemão, quero te agradecer muito, muito obrigado por estar aqui.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Flávio, também, pelas referências. Eu acho que é uma atribuição e uma obrigação minha, né? Tá sempre à frente das respostas, esclarecer as dúvidas, esclarecer também as perguntas, né? Tudo que as pessoas têm de curiosidade sobre tudo que está acontecendo. De fato, eu sou uma pessoa que não costumo me omitir de nenhuma situação. Às vezes eu me coloco realmente à frente das coisas, porque eu acho que eu tenho essa missão, essa responsabilidade perante toda uma comissão, perante todos os atletas, né? Então eu prefiro muitas vezes que a responsabilidade seja realmente colocada a quem é devido, e eu acho que o treinador tem essa responsabilidade, né? Eu sou muito ativo, né? Muito ativo, talvez comparado a algumas pessoas, nem tanto, né? Mas eu gosto das redes sociais, eu gosto de conversar com as pessoas na rede social. Eu acho que é uma forma de me aproximar também das pessoas. Eu falo para uma audiência que segue o meu trabalho, tanto o meu trabalho dentro da quadra, como o meu trabalho também em prol do futsal e de outros projetos que eu também mantenho. A gente tem, claro, um certo cuidado, porque as redes sociais, elas ficaram muito agressivas, as pessoas, elas não querem falar, às vezes, do tema específico, elas generalizam as coisas e, às vezes, sem conhecer todo o contexto, acabam se lançando, né, em teorias, né? Então, tem muitas pessoas que fazem um trabalho profissional, né, que dão informações, mas que checam as informações, e tem pessoas que não têm o cuidado nenhum de checar as informações e falam, né? Às vezes, eu vou lá e respondo, né? Porque eu sei que também muitas pessoas esperam que eu responda a determinado... Então, aqueles mais prudentes, mais, vamos dizer assim, mais tranquilos, dizem, não responda aquilo que estão colocando nas redes sociais. Mas, poxa vida, se alguém entra na minha rede social e comenta, eu me dou o direito de responder, né? Tentando sempre levar as coisas para um lado profissional e não pessoal, e também poder dar outra visão. Então, esse espaço aqui é um espaço onde eu posso dizer realmente aquilo que acontece. Se as pessoas vão gostar, não vão gostar, vão concordar ou não vão concordar, isso é uma outra situação. Mas julgar e falar sobre as coisas sem ter o conhecimento do um conhecimento de tudo, acho que é leviano, talvez, da parte, né? E também aqueles que normalmente estão atingidos por alguma razão, ou por não estarem aqui, ou porque se sentem prejudicados por alguma coisa que aconteceu durante o período que estiveram, ou que não estiveram, enfim, né? Tudo isso vem à tona. Então, pelo menos para proteger a minha equipe, eu vou sempre me colocar aqui à disposição de vocês para responder tudo aquilo que for necessário.
Bom, uma coisa que me incomoda muito, né? É exatamente esse ponto. Eu até escrevi um texto hoje sobre isso. Eu sei o que aconteceu em 5 anos, o Dilácio sabe o que aconteceu em 5 anos, todos nós sabemos. É claro que todo mundo é torcedor aqui também, todo mundo ama futsal, todo mundo queria ver essa vitória sobre a Argentina. Todo mundo queria isso, né? O mundo inteiro queria isso. Mas daí, a apontar o dedo para determinadas situações sem ter o contexto, ou sem contextualizar como foi a preparação da seleção brasileira nos últimos 5 anos, o quanto nós jogamos, o quanto nós nos preparamos nesse tempo todo, e deixar tudo para um mês, mas em não sei quando a gente treinava não sei quem e chegava lá e ganhava. Pô, todo mundo jogava no Brasil, todo mundo se encontrava, todo mundo tinha rivais infinitamente menos qualificados, isso é a maior verdade do mundo, a não ser determinadas seleções. E a gente conseguia chegar com facilidade, sim, em algumas situações. Mas em outras situações, eu citei hoje no meu texto, o jogo contra a Argentina em 2012, que era essa base. A mesma base que fez 2-0 no Brasil e que estava dando um chocolate com todo mundo perdido. E só tinha craque ali, só tinha cara consagrado e que tinha sido, e jogadores que tinham sido campeões 4 anos antes. O Neto conseguiu fazer um gol de bola parada. E, na sequência, o Falcão entrou com paralisia facial e ele, como gênio da lâmpada, tirou 2 coelhos da cartola, meteu 2 gols lá e a gente conseguiu controlar o jogo. Mas até o 2-0, ou até chegar no gol do Neto, foi um pandemônio. E a gente conseguiu... Na minha cabeça, a situação do jogo foi a mesma. Só que teve um diferencial, que foi o goleiro. Ponto. Essa é a minha avaliação. independente da maneira que eu gostaria que a equipe jogasse, que poderia ser um pouco mais assim ou mais assado. Isso é um ponto. Mas a Argentina conseguiu 2 gols por ter conjunto, por ser a mesma base, na minha concepção, pelo amor de Deus, por ser a mesma base desde 2012. Uma fugida como aquela, um passe longo como aquele, só vai achar o resto é no fundo se tiver conjunto. Uma equipe que não tem conjunto não acerta um tempo de bola daquele para um passe no meio e o Borruto concluir. Ponto final. E se nós tivéssemos esse conjunto, esse tempo de marcação, de acompanhar ou de pressionar na hora certa ou de não ficar no meio do caminho, a gente também não teria tomado, como não tomou as outras 2 ou 3 vezes que eles tentaram a mesma jogada. Então, assim, fica uma coisa muito clara na minha cabeça, que tem muita gente magoada por algum motivo e que aproveita esse momento em que a gente não consegue o êxito para apontar o dedo e sacanear quem está lá. Isso eu não vou permitir, eu não acho legal, eu não acho justo. Claro que eu vi coisas que eu não gostei. Como você, Marquinhos, também deve ter visto uma série de coisas que também não gostou. Perfeito. Como o Di Lácio não gostou, como... E todo mundo percebe o que está certo, o que está errado, ou o que gostaria de acontecer ou não. E é por isso que a gente está feliz de ter você aqui. Eu queria saber o que você mudaria nesse período de treinamento de 1 mês por algum motivo e você não mudou. Essa é a minha primeira pergunta, mas eu quero, assim, não que você tenha achado que o teu treinamento, a tua metodologia tivesse errada ou que o teu planejamento fosse errado, mas hoje, depois desse resultado, dentro de tudo que as pessoas estão te apedrejando aí por esse motivo, o que você mudaria?
Bom, Marcelo, eu vou ser bem sincero para você. Eu vou ser bem sincero. Eu passei, juntamente com a comissão técnica, alguns meses planejando essa nossa preparação, porque nós entendíamos que esses dias de treinamento seriam importantes para tentar resgatar algo dentro da coletividade, certo? Então, nós montamos essa estrutura e nós fomos aplicar essa estrutura, tá? Só quero fazer uma ressalva que dentro dessa estrutura tinha um trabalho prévio já sendo executado antes de nós iniciarmos a preparação no Rio. Nós estamos indo jogar agora no domingo, dia 3, a disputa de 3º e 4º, e nós não tivemos nenhum problema de lesão em 60 dias. Nenhum problema. Nenhum atleta teve a ausência num treinamento ou uma queixa que tivesse tirado ele de um treino ou de um jogo durante 60 dias. Isso é inédito. E isso é mérito do Departamento de Fisiologia e Preparação Física, que é a responsabilidade do Mauro Sandro e do João. É um ponto. Nós equacionamos um grande problema. Nós tínhamos todos eles à disposição. Sobre o aspecto técnico, penso eu que dentro daquilo que eu acredito que deve ser o jogo, e eu não sou um treinador que cheguei na seleção brasileira, direto na seleção brasileira. Eu tenho mais de 17 anos de carreira. Só nos últimos 2 clubes eu tenho 12 anos de carreira. Então eu tenho 6 anos em Marechal Rondon e mais 6 anos em Carlos Barbosa, que todas as pessoas conhecem. Dentro de uma equipe, você tem uma dinâmica de trabalho que te permite chegar, às vezes, ao ápice daquilo que você quer. E dentro de uma seleção, é muito diferente. Então, vamos lá. Ah, mas tu tentou fazer aquilo que tu faz no clube? Não. Não. Todo o planejamento foi em função do que nós tínhamos de características individuais e do que eu pensava dentro do jogo e das condições que nós tínhamos de tempo para aplicar aquilo. Então, eu fui muito simples na forma de montar a estrutura. A proposta da defesa, a proposta do ataque e tudo mais. E nós iríamos trabalhar, como de fato nós trabalhamos, em cima da condição individual dos atletas e de uma estrutura organizada. Então, dentro dessa estrutura organizada, o treinador não amarra a perna do jogador para ele driblar, ele passar. Ele faz orientações de aonde são recomendados para que ele possa estar protegido pelo sistema de defesa ou onde ele possa fazer aquilo e que aquilo represente uma eficiência maior. Né? Então a gente faz recomendações, mas ninguém amarra a perna de ninguém. Então eu não mudaria, talvez, muitas coisas, Marcelo. Eu talvez teria tido um pouco mais de atenção, principalmente no nosso sistema ofensivo, né? Mas não em relação aos movimentos, em relação à velocidade da execução. Quem viu as minhas equipes jogar, viu as minhas equipes jogar com muita velocidade para atacar, com uma defesa muito pressionante, essas coisas todas, entendeu? Só que nós também tivemos que, ao longo da preparação, modificar a estrutura planejada antes para treinar de uma outra forma em função de problemas que a gente teve durante esse período. Isso atrapalhou a preparação da seleção, isso fez com que alguns atletas tivessem uma demora maior para poder entrar tudo isso. Isso deixou nossa equipe um pouco mais lenta ofensivamente. Nós fomos ajustando a defesa durante a primeira fase do Mundial, durante a fase de quartas e oitavas e quartas, nos amistosos também que antecederam o Mundial. Tudo isso foi ajustando. Então, de acordo com o que eles iam apresentando no jogo, eu ia tentando modificar uma estrutura ou outra, um comportamento ou outro para ajustar, para chegar no jogo contra a Argentina, onde, na minha modesta opinião, reforçando que quem ganha tem seus méritos e a Argentina mereceu vencer a partida, mas eu sou obrigado a dizer para as pessoas assim, quantas oportunidades a Argentina teve? Aí vocês vão me dizer, mas não precisa, ela fez 2 gols e conseguiu defender bem, ótimo. Ah, mas nós erramos na defesa assim, assim. Quer dizer que se eu pegar todos os erros da Argentina, será que a Argentina não errou mais do que o Brasil? Nós tivemos quantas bolas na trave, nós tivemos quantas de bolas...
26 defendidas. Chutes, eu recebi hoje do Pablo uma estatística, não recebi outras análises de desempenho não, mas eu recebi que o Brasil teve 68% de posse de bola,
tá.
Argentina 32%, estou aqui lembrando de cabeça.
É
o Brasil
isso.
Chutou 20, 26 ou 28 bolas no gol,
certo.
E a Argentina 17, alguma certo. Coisa nesse sentido.
Certo, e é exatamente isso. Os números frios são só estatísticos, mas quando você correlaciona Sim. com o desempenho da equipe, você vai dizer, pô, é verdade. Talvez a gente tenha tido 68% de posse, porque eles fizeram os 2 gols no primeiro tempo e passaram Sim. a se defender bem, e fazem bem isso. Ótimo. Mas eu quero dizer assim, ó, será que o Brasil errou mais do que a Argentina? Ou os erros que acontecem no Brasil acontecem em qualquer equipe do mundo? A gente acabou de assistir Cazaquistão e Portugal.
Sim,
quantos
sim,
erros
sim.
acontecem de cada lado? A diferença é que, às vezes, um erro pode custar muita coisa. O Brasil identificou algumas questões no jogo? Sim. Por exemplo, que a Argentina defende mal o jogo de 5-4. Vocês viram que o Guita normalmente já joga bastante, mas vocês viram que no jogo do Brasil, quantas vezes o Guita foi acionado? Muito mais. Era uma sim. estratégia de manter a posse, desacelerar o processo ofensivo deles, jogar eles para uma defesa mais baixa. E nós tivemos muitas oportunidades que talvez não foram efetivadas numa defesa que se demorava para se organizar. E a gente sabia disso. E o Guita fez passes tranquilos. Né?
Então, eles têm uma defesa que funciona melhor compactada e não espaçada.
Isso. E no jogo de 5, a gente conseguia ter o passe do Guita ali, superando inclusive a linha de defesa, onde nós conseguimos entrar várias vezes. Então, assim, eu vi vários erros. Eu vi o Rocha se valer de erros da defesa, o goleiro fazer boas defesas, né? Então, será que o Brasil erra tanto mais do que a Argentina, gente? Se a gente fosse mais assim, tivesse mais bom senso, parasse de falar um pouquinho de coisas assim pela paixão ou pela raiva de não ver o Brasil numa semifinal, sim, ou então sim, pela sim. raiva da possibilidade do Brasil estar numa final... Sabe? Então, também não culpo essas pessoas, porque eu acho que a minha função aqui é de esclarecer. Estou esclarecendo sem que eu tenha que dizer se está certo ou não, a forma como as pessoas julgam. Mas eu vi o Brasil, por exemplo, crescendo e fazendo um jogo contra a Argentina para ser finalista. Como eu vi hoje o Cazaquistão fazendo um jogo contra o Portugal para ser finalista. Quem vai à final? Portugal. Por quê? Porque um pênalti foi defendido pelo goleiro de Portugal e o Portugal fez o gol. Será que um pênalti para cada lado, um acertou, outro errou, tem tanta diferença assim no jogo? Talvez não, talvez sim. A Argentina podia ter sido eliminada para a Rússia na cobrança alternada, onde a vantagem era da Rússia. A Rússia batia, isso. Fazia, a Argentina estava fora. Isso é o jogo, gente. Isso é um jogo. Eu não sei por que tanta... Ah, porque o Brasil não foi, porque isso, porque aquilo. Eu só posso dizer para vocês, assim, a minha avaliação interna, porque eu conheço o que está acontecendo aqui dentro, nesses 60 dias quase de preparação. A minha avaliação é de que esse time fez o que muitas seleções, não todas, não fizeram. Nós resgatamos o carinho da população, nós resgatamos a vontade de assistir a seleção brasileira, nós resgatamos a vontade das crianças assistirem futsal, de as crianças terminarem o jogo e se emocionarem, das crianças terminarem o jogo, pegarem a bola e jogar na quadra, na rua, em qualquer outro lugar. Eu vi os meus filhos viverem isso, eu tenho um de 16 e um de 6 anos, mostrando que nós avançamos em muitas coisas, talvez não no título. Ah, é conversa furada, porque o mais importante é o título? Sim, o mais importante é o título. Mas toda construção precisa ser saneada, precisa haver um saneamento. Eu não mudaria muitas coisas. Seriam talvez alguns detalhes, porque é questão de perfeccionismo. Mas eu não mudaria em nada tudo aquilo que eu fiz até agora, porque eu fui por um caminho que eu entendia que ou nós saneava, ou nós fazíamos algumas coisas, ou nós resgatávamos a autoestima do brasileiro, resgatávamos a audiência, a visibilidade para a nossa modalidade, ou nós fazíamos tudo isso, ou não adianta. A gente está construindo, parece, coisas em cima de nada, do vazio. Eu acho que hoje a gente tem essa possibilidade. Então, eu não mudaria as coisas. Eu só acho que, por perfeccionismo, sendo redundante, eu só ajustaria algumas coisas, mas o Brasil, ele teve dificuldade contra o Marrocos, ele teve dificuldades contra o Japão, ele teve dificuldades na primeira fase, mas com todas essas dificuldades, o Brasil foi numa semifinal, tá entendendo? Você mencionou muito bem, por exemplo, 2012, onde a Argentina estava vencendo o Brasil de 2-0, e o Brasil virou aquele jogo muito épico ali, que foi muito legal, a gente ganhou o título mundial, pô, é bom demais, eu torci, fiquei feliz, como comemoro, como sempre falo, das nossas 7 estrelas, né? Não fui eu que conquistei, mas eu falo com orgulho das 7 estrelas, ela que dá a possibilidade para nós, inclusive lá fora, falar que somos brasileiros, tudo isso, ótimo, mas o contexto já era esse. Essa seleção brasileira de hoje, ela tem 12 jogadores que nunca tinham disputado o Mundial. E aí as pessoas vão falar, pois é, mas por que
isso, não levou quem... Isso.
Quem... Gente, mas em algum momento tem que existir uma renovação desse ciclo. Em algum momento nós precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. É um risco? É um risco. Estava calculado? Estava calculado. Foi isso que impediu que a seleção brasileira não fosse para a final no dia 3? Não. Não foi. Porque quem assistiu o jogo Brasil e Argentina, sentado com lucidez, não viu a Argentina campeão do mundo, extremamente bem estruturado, com uma formação que vem desde 2012, sobrar sobre o Brasil. Não viu isso. Ah, mas é porque eles fizeram 2 gols. Certo, gente. Nós também poderíamos, antes deles ter feito os 2 deles, ter feito nossos 2 ou um nosso.
É verdade, é verdade.
E, cara, as chances existiram, foram criadas para isso. Agora, claro, se eu tivesse visto um time impotente na quadra, que não agrediu, que não buscou, que não criou, que não usou de estratégias. Nós tínhamos 5 faltas, Marcelo. Faltando ali por volta de 5 minutos para terminar o jogo, 6 minutos para terminar o jogo, nós tínhamos 5 faltas. E talvez eu estaria sendo cobrado hoje, porque eu boto o goleiro linha com 5 minutos, 6 minutos, que as pessoas adoram também esse negócio do tempo do goleiro linha, né? Bota o goleiro com 5 minutos, 6 minutos e nós ficamos ali naquela posse, eu não tento mais uma falta. Pô, nós temos um jogador de habilidade, eles estavam na quadra. Eu tive que manter praticamente alguns jogadores, que são jogadores que têm esse enfrentamento de um contra um, durante uma boa período, porque eu acreditava que nós poderíamos, inclusive, sofrer uma falta. A defesa da Argentina estava tensionada nessa situação do um contra um e não estava passando pela ala, não estava driblando bem. Nós tivemos várias passagens pelas laterais da quadra, o meio deles é muito fechado. E nós estávamos passando pelas laterais da quadra, nós poderíamos sofrer uma falta. Então eu joguei nos últimos 5-6 minutos por uma falta também, para criar uma situação, nós poderíamos ter o tiro direto. E depois, aos 3 minutos e poucos, a ação do goleiro Linha. Eu acho que está bem distribuído. Talvez as pessoas, se eu tivesse feito diferente, teriam falado diferente. Mas a estratégia do jogo, eu não penso que foi errada. E eu não penso que a execução foi errada, porque as chances foram criadas. A finalização, a defesa do goleiro, pô, eu não controlo as pernas do goleiro, não controlo os braços, não tem como controlar isso aí, não são coisas que eu controlo. O Brasil jogou contra a Argentina para ir à final do Mundial. Não foi. Aí tem 25% no ponto cego, porque as pessoas analisam o jogo como se 100% do jogo fosse técnica e tática. Gente, parem com isso. O jogo tem um percentual que é técnico, um percentual que é tático, tem um percentual que é físico. O Brasil cumpriu 25% técnico, 25% tático, 25% físico. O Brasil não colocou a língua para fora no jogo, cumpriu 75%. 25% sabe onde está? Num ponto cego. O ponto cego é aquele negócio da mística, não entra por causa disso, não entra por causa daquilo, não entra por causa disso, porque o goleiro fez boa defesa, não entra porque o juiz isso, que é o que a gente comenta às vezes, que é o que dá ibope, às vezes na conversa, no papo de boteco, é aqueles 25% que eu não entendo, o Flávio não entende, tu não entende, que nós vamos discutir, tu vai ter uma visão, vou ter outra, mas esse 25% não é o todo, esse 25% é uma parte. Física, técnica, taticamente, o Brasil jogou contra a Argentina na semifinal para fazer a final do Mundial. O que faltou? Faltou a bola entrar. Num chute do Rodrigo, por exemplo, a bola tocou no pé do Ferrão, que era o mesmo companheiro dele. Né? O Rocha tirou o Stazione, que é um baita de um back, forte, aguerrido. O Rocha tirou, limpou para dentro. Nós tínhamos uma finalização. Ele finalizou, a bola tocou na trave e saiu. Gente, eu controlo isso agora? Não controlo. Então não posso ficar me lamentando. Eu acordei bem hoje. Eu acordei com a sensação de que a seleção brasileira fez aquilo que precisava fazer para ir à final. Ponto. Eu acho que é isso.
Fala, foi bom você tocar nisso, porque eu não dormi, né? Que bom que você acordou bem. Eu acordei bem também, mas eu não dormi, dormi muito pouquinho depois hoje de manhã, porque a gente também teve uma perda muito grande, que foi a do Serginho, um produtor nosso da Globo, maravilhoso, um cara de um caráter extraordinário, me ajudou muito. Comentei alguns jogos na Globo sobre a produção dele, enfim. E foram dois baques muito grandes, né? Porque a gente também se envolve muito com a seleção brasileira. E a gente soube da notícia do Serginho, que nos deixou bem abalados. Mas... E aí eu não consegui dormir, eu ficava pensando, vi o jogo de novo algumas vezes aqui, highlights, etc, etc, e fui ficando mais irritado ainda. Mas acordei bem, acordei com uma cabeça boa e até escrevi o texto em função disso, porque muita gente falando muita coisa e tal. E eu queria, antes de te chamar o de laço para te fazer a primeira pergunta, saber como é que está essa motivação, como é que está a cabeça dos atletas. A galera está com sangue nos olhos para ganhar esse jogo domingo? Como é que você está preparando essa rapaziada para esse momento, Marquinhos? Eu enganei, ó, a gente está falando muito do jogo, e eu sei que grande parte dessa preparação que não aconteceu, é o que a gente deveria estar falando aqui, e muito menos do jogo em si, que é um acaso desses 25% que você citou. Mas é muito importante para a galera de casa que está ansiosa para, e como vocês estão também, por uma resposta emocional desse momento de a bola entra, a bola não entra, a bola não entra, e os caras estarem na final e a gente não. Não diria da derrota, porque eu não considero derrota, e escrevi isso de verdade, porque eu sei o que aconteceu nesse ciclo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, queria saber de vocês, você como comandante, como tá a cabeça dessa galera, como você virou a chave desses caras no café da manhã hoje?
Bom, Marcelo, primeiro quero registrar aqui meus sentimentos também à família do Serginho, né? Aqui o pessoal ficou bem chateado, bem impactado, ele fez parte de muitos eventos com a Seleção Brasileira de Futsal, então, em nome da Seleção Brasileira, sentimentos à família. Uma grande perda, ainda mais da maneira que foi, muito repentina, a gente sempre sente bastante, né? Segundo, hoje a gente acordou, claro, você acorda com aquela ressaca de uma pós-derrota, né? E a gente vê o silêncio entre os atletas. Eu acho que esse momento, né? Eu nem conversei diretamente com eles. Eu deixo eles esfriarem a cabeça. Eu acho que é o momento também de você interiorizar, né? Essa digerir toda essa situação. Eu costumo dizer que 12 horas depois do jogo, né, ou você comemora uma vitória ou você lamenta uma derrota. Mas depois dos 12, você precisa começar a construir alguma coisa. Então eu deixei passar o período da manhã, no período da tarde. A gente vai encontrando um, vai encontrando o outro. Alguns estão já mais receptivos, outros ainda estão um pouquinho sob o efeito dessa eliminação. De maneira geral, todos sentiram muito, porque todos sentiram o esforço que fizeram. E a nossa história aqui, Marcelo, dessa seleção, desse grupo que está aqui, é uma história tão bacana, né? Uma história assim, de muita superação, de superar muitas dificuldades. Então, cara, eles sentiram isso. Eles sentiram porque eles sentiram que eles se dedicaram, que eles se esforçaram. A gente leu muito, né, o jogo da Argentina. A gente conseguiu neutralizar algumas coisas da Argentina. Um ataque muito rápido, uma defesa muito agressiva. O Brasil teve posse de bola no início do jogo, até saiu o gol com a defesa tentando nos tirar e não estava conseguindo ter posse. Nós fomos subir a defesa lá, nós tiramos os voleios de bola parada deles, de escanteios, que é uma arma, e a estatística mostra isso. No gol, inclusive, nós tínhamos um homem solto na bola para ir no voleio, e nós fomos, nós chegamos no tanto que o cara não voleou.
O cara dominou, né?
Tive que meio que passar, dominou, porque não tinha tempo para volear, então nós tínhamos neutralizado. É. Ele passa, a bola dá nas costas do Rodrigo, o Rodrigo trava o chute. E a bola sobra para dentro. Então, quer dizer, são tudo questões que é do jogo, fazem parte do jogo, entendeu? Não tem outra situação. Então, tudo isso está na cabeça deles. Pô, nós não merecíamos, né? Nós jogamos, nós fizemos aquilo que você pediu, nós neutralizamos ele nisso, nós jogamos, nós propomos o jogo, nós diminuímos a velocidade, o nosso jogo com o goleiro apoiado funcionou, nós somos mais agressivos nas bolas paradas. Vocês viram o Brasil chutar muitas bolas de lateral, porque é o veneno deles, eles fazem muito isso, de dar chute para dentro da área nos laterais ofensivos. Então a gente diz, vamos usar o mesmo veneno contra eles. Nós fomos tentando minar eles, mas eles conseguiram fazer o gol, competência deles, e conseguiram logo depois fazer o segundo gol. Aí o Brasil supera, Marcelo, um estágio emocional dentro do jogo, que é muito difícil, claro, sair claro, 2-0. Claro. E agora, você conhece brasileiro. Você sabe que o jogador brasileiro ali, ele quer sair e resolver o jogo.
Quer resolver. Individualidade. Se tentasse isso, ia perder de 15.
O nosso time se dedicou tanto à coletividade que a gente se manteve calmo, a gente foi passo a passo e conseguiu o gol que nos deu uma tranquilidade para ir para o vestiário e deu uma perturbação no estado emocional da Argentina. Foi nítido isso. Nós voltamos para o segundo tempo, claro. A Argentina deu talvez, sei lá, um ou dois chutes ali e nós conseguimos ser eficientes nessa proposta. E a Argentina sabia que eles teriam que, de repente, achar mais um gol para que isso acontecesse. E esse gol não poderia ser originado por uma falha nossa na saída de pressão. Isso estava dito.
Sim, sim.
Estava recomendado.
Eu falei sobre isso tudo.
Eu vi hoje um monte de mimimi de gente, né? Das pessoas falando, pô, mas você cobrar do jogador X ou Y. Peraí, aqui para mim não tem ninguém com 11, com 12 anos, nem com 10, nem com 50. Nem o Rodrigo, que é o capitão, que é o mais experiente, nem o Guita, que é um grande goleiro experiente, tem privilégios acima de qualquer outro aqui. Eu trato todo mundo igual, eu cobro todo mundo aquilo que está. Quando nós combinamos as coisas no treinamento e no vestiário, o que está combinado ali vai para a quadra e serve para todos. Não tem se o cara é campeão, se não é campeão, se tem 12 anos, ou tem 18, ou tem 29, está combinado. Por quê? Porque tudo que nós não poderíamos era fazer o que eles queriam. Jogo físico. Se eu for usar, por exemplo, eu for segurar a bola contra o Flávio de Lasso, talvez ele tenha uma vantagem física, pelo porte físico dele, e como arbitragem, normalmente esses lances ela deixa seguir, quem for mais frágil fisicamente tem que ter mais cuidado em determinados setores.
Tá. Aconteceu mais espaçado. Isso com o Tahereh e com bateria em 2016.
Exatamente, peraí, poxa, será que a gente não pode aprender com os erros que foram cometidos no passado, gente? E eu estudo Mundial desde 2008, que são os mais recentes, 8, claro. 12, 16. Eu fui conversar com pessoas, com treinadores para entender um pouquinho dessa, com alguns treinadores, não com todos, para entender um pouquinho dessa dinâmica, né? Como é que funcionou, treinadores de outros países, como é que funciona tudo isso, porque é o meu primeiro Mundial. E eles são categoricamente precisos quando eles dizem assim, erro na saída de pressão e estourar as 5 faltas. A falta te custa muito no Mundial.
O Brasil ganhou o Mundial de 2012 contra a Espanha. A Espanha estava pendurada no segundo tempo da prorrogação.
Por quê? Porque o Fernandão não vai para fazer a falta.
Sim.
Porque já tinha 5 faltas.
Já tinha 5 faltas.
Você tá entendendo, Marcelo?
Ele faz a falta no Neto e acabou o jogo ali.
Tá entendendo, Marcelo? Parece assim que o cara que está aqui sentado chegou ontem aqui, né? Não tem experiência de clube, nunca trabalhou em lugar nenhum, nunca conquistou nenhum título, né? Nunca teve derrotas duras, que não massacraram a vida dele também, que não me fizeram sofrer, que não me fizeram sentir, que não me fizeram aprender, que não me fizeram caminhar, levantar e apanhar de novo. Né? Então, parece que tudo... Então, assim, falar sobre... Eu fui entender esses contextos todos. Então, o que eu montei como plano estratégico? A nossa saída de pressão tem que ser com movimentação, com passe seguro. Eu tive que limitar um pouco alguns jogadores que arrastam demais a bola ali naquele setor para que eles pudessem ter um pouquinho mais de tranquilidade, não desgastassem fisicamente, não tivesse um desgaste de energia num setor onde, de repente, a gente não pode construir o ataque. Tudo isso, vamos sair assim e tal, tal. E a gente construiu tudo isso. E aí eu entrego o jogo para o jogador aonde? No setor onde ele é melhor, né? Que é o setor de definição. Poucos jogadores fazem gols dos nossos 10 metros defensivos. O goleiro está adiantado, o cara faz um gol, mas poucos fazem isso. E poucos que driblam ali, têm uma transição de 30 metros, conseguem efetivar esse drible. Para ir 30 metros numa transição 4-3 e fazer ela de forma eficiente. Você sofre mais riscos do que benefícios. Então, o setor para você fazer o teu jogo individual, para vir aflorar tudo aquilo que tu tem, na minha concepção, começa ali do meio da quadra para frente. No meio da quadra, Marcelo, no meio da quadra, a perda da posse de bola te dá um contra direto, o cara rouba a bola e vai lá direto no gol, ele não precisa passar para ninguém. Então eu preciso um pouquinho mais avançado para que eu possa o oposto vir aqui fazer uma cobertura e proteger esse cara, e dizer assim para mim, vai, dribla que eu estou aqui para te segurar. Então tudo isso está dentro do contexto, tudo isso está claro, tudo isso foi trabalhado. Agora, claro, a gente teve que, vamos dizer assim, em 30 dias, tomar a caixa de remédio que poderia ter sido tomada em doses homeopáticas ao longo do processo. Um processo olímpico, e o Flávio é expert nisso, ele não vai ver nenhum atleta olímpico, e nós estamos numa Olimpíada, o Mundial é uma Olimpíada, é o momento de mais alta performance do atleta, do treinador, de todas essas pessoas. Ele não vai ver ele começar a treinar no ano da Olimpíada. Se ele começar a treinar no ano da Olimpíada, esquece. Sabe por quê? Porque o diferencial é mínimo. Então, eu falei da falta de convocação, eu já pedi desculpa para aqueles atletas que eu não consegui ver no ciclo final, né, na etapa final, porque eu não tive oportunidade, eu não convoquei depois de janeiro de 2020, nós não convocamos mais em função da pandemia, tudo isso a gente já sabe, mas eu não convoquei mais, então nós ficamos um ano e meio praticamente sem convocação. E como é que eu ia ver esses jogadores que estavam agora no último ano tendo uma boa performance? Se eu levo um jogador que nunca tivesse passado pela seleção brasileira e tivesse sido pela primeira vez, o que os caras iam dizer? Inventou. Como é que o cara vai levar um jogador que nunca teve passagem? Ou o cara chega aqui e não tem um bom desempenho? Claro, pô, nunca vestiu a camisa da seleção, é diferente. Então, tudo é explicação, mas me cabe dizer aqui que eu não mudaria aquilo. Também já compartilhei a lista. Já disse para as pessoas que talvez muita gente teria trocado 3-4 nomes de respeito, porque o cara gosta mais disso ou daquilo, mas talvez 3-4 nomes. Será que por causa de 3-4 nomes o Brasil teria sido eliminado? O Brasil jogou contra a Argentina para fazer final. A atuação do Brasil contra a Argentina foi para fazer final. Então, passado o dia de hoje, amanhã nós temos 2 treinos, sábado nós vamos treinar, porque nós estamos encarando, sim, esse terceiro lugar, essa disputa, terceiro e quarto, como um momento importante. Eu quero ganhar a medalha de terceiro lugar. E se eu ganhar a medalha de terceiro lugar, eu vou sair daqui feliz da vida. E ela vai ser colocada ao lado das medalhas que eu tenho lá, todas, de prata, de bronze, de ouro, todas elas. Ela vai ter um lugar muito especial. Muito especial. porque é o meu primeiro Mundial. Essas cinco estrelas que estão aqui, que são FIFA, essas cinco aqui, não fui eu que conquistei. Eu quero conquistar um dia, mas se eu puder ganhar o terceiro lugar, que é o que me resta agora, eu vou trabalhar para ganhar o terceiro lugar. Não tenha dúvida nisso. E a partir da manhã a coisa começa de novo a voltar ao seu eixo normal. Nós temos dois dias de trabalho para fazer o jogo no domingo.
Então, beleza. Então você deixou a galera hoje mais daquele luto importante, aquele momento para a galera ter a reflexão e amanhã agir diretamente na parte emocional deles para botar essa pilha maior e conquistar esse terceiro lugar. Antes de você responder isso que eu estou falando aqui, deixa o Flávio fazer uma pergunta e você pode emendar nisso que eu estou falando agora. Gilás, vou te botar no papo aí, desculpa esse tempo todo aí, mas foi importante que o Marquinhos fala bem e é só botar, é só acender o pavio dele que ele vai embora.
É mais ou menos isso. Marquinhos, está te agradando nesse Mundial o desempenho individual de jogadores, né? Porque a gente usa muito a rede social como um termômetro, né? Claro que tem muita bobagem, tem muita gente que não entende nada de futsal, que quer interagir essa hora, né? Mas tem também os comentários de gente especializada, né? E eu vejo muita gente falando, assim, lembrando que, assim, eu não vou citar, né, os nomes dos jogadores, né, para uma questão ética, para não expor do jogador, mas muita gente sempre lembra que, pô, fulano de tal, ele joga muito no clube dele, né, eu achava que ele poderia ter ido melhor nesse Mundial, né, eu vi fulano de tal fazendo golaço na equipe dele, fazendo isso, aquilo, por que que ele não está conseguindo ir tão bem nesse Mundial? Está te agrandando o desempenho individual aí dos jogadores da seleção nesse Mundial?
Boa pergunta, Flávio. Nós tivemos, né, muitos problemas na nossa fase de preparação em relação à questão do desempenho individual, né, da evolução individual. Um dos problemas que a gente percebeu, né, é que os atletas que vêm, por exemplo, do futebol europeu, eles acabam tendo esse recesso, né, de férias. Eles chegaram fisicamente muito bem, mas precisavam ter, obviamente, uma qualidade técnica, né? Um desempenho técnico, um ritmo técnico para que eles pudessem chegar talvez até um pouco melhor, né? Nós estimamos ali 4 amistosos, que era o que era possível a gente fazer, e depois a gente tinha ali mais 3 jogos da primeira fase que nós acreditávamos que esses 3 jogos também podiam contar como uma fase de preparação, que isso poderia dar um ritmo. E a gente iniciou essa jornada com uma certa dificuldade individual. É claro que é importante ressaltar também que o desempenho individual dos atletas no clube está condicionado a várias situações dele no clube, né? Uma delas é que muitos deles, às vezes, jogam nos seus clubes dentro de diferentes sistemas, ou jogam muito mais livre, ou jogam de uma forma talvez até muito mais solta do que jogam na seleção. Bom, mas não seria indicado que todos jogassem assim na seleção? Não. Uma seleção precisa ter uma organização, como um time precisa de uma organização também, porque você tem que respeitar o espaço do outro, você tem que respeitar também o desempenho dos outros. Então você chega aqui numa seleção brasileira, reúne 16 jogadores que são protagonistas do seu clube, imagine se todos eles fossem jogar de forma livre. Então você acaba tendo que organizar isso tudo dentro de uma estrutura. Eles, por si só, têm uma avaliação sobre o desempenho deles, e isso não tem relação direta com a forma de jogar. Porque, como eu disse para vocês no início, eu fui entendendo o contexto da convocação, como cada um deles se comporta, e fui moldando a partir do que eles têm como característica tudo isso. Até porque muitos deles eu já conheço, já estiveram comigo em outras convocações, já tinham sido convocados em outras oportunidades, embora poucas oportunidades de convocação, mas já tinham estado conosco dentro da seleção. E a gente procurou, de alguma forma, deixar as coisas muito mais simples para que eles pudessem jogar. O desempenho tem relação com essa, vamos dizer assim, essa saída de período de férias para esse competitivo. Talvez que a gente teve dentro da preparação possa ter afetado também. Eu acho que tem fatores, a gente tem que ver exatamente só isso. O que eu posso dizer é que a partir do momento que a gente percebeu que havia um desequilíbrio individual e os atletas perceberam isso, e eles sabem disso, porque a gente cobra eles e eles também se cobram. A gente passou, poxa, a gente não vamos se preocupar se eu estou melhor do que o fulano, se eu estou melhor do que esse ou aquele. Nós temos que entregar um resultado coletivo. Então, se você sente o teu companheiro, levou o Brasil até uma final, mais uma vez, o Brasil com condições de ir. Então, todos esses processos, que às vezes são muito perceptíveis para as pessoas, ah, mas o fulano não se destacou, o outro não se destacou, é muito da nossa cultura também. Então, os jogadores têm nos seus clubes essa liberdade, né, e é uma estrutura diferente. Então, como exemplo, eu vou dizer para vocês, por exemplo, né, acabamos de vir Cazaquistão e Portugal. Poxa, a maioria dessa equipe do Cazaquistão que está com o Kaká, né, a gente acompanhou aqui, torcendo por ele, está com ele no Kairat. Então, é óbvio que ele tem essas vantagens de trazer equipe. Talvez melhor, porque tem já os processos todos eles construídos. Como existiu no Brasil, na época da Malve, na época da Ubra, que você levava 8 jogadores inteiros, pô, você aproveita quase todos os processos. Aqui não funciona assim. Vem um de cada equipe, ou vem 2 ou 3 de uma equipe. E aí, por que não aproveita os quartetos? Porque a gente tentou fazer isso, e isso não deu uma resposta importante para a gente. Então, a gente tentou, de alguma forma, fazer com que todos eles pensassem muito no coletivo. E os destaques individuais, eles vão surgir a partir do momento que você tiver coletivamente muito fortalecido. A Argentina, ela, que é o adversário que todo mundo fala, joga muito coletivamente. E quando você tem uma preocupação coletiva, é normal que haja um destaque individual, né? Então, eu acho que é a partir do coletivo que os destaques individuais vão aparecer. É uma ideia que eu tenho, né? Da forma com que eu penso o jogo. Né?
Ô Marquinhos, a gente vai ter o próximo Mundial daqui a 3 anos. A gente não acabou esse ainda. Eu sei que o processo mais importante nesse momento, o plano principal nesse momento, é a conquista da medalha de bronze no Mundial. Mas a gente tem que pensar no próximo Mundial, que é logo ali, daqui a 3 anos. O Marquinhos fica na seleção brasileira, o Marquinhos vai para a Europa, para a CONCACAF, vai para Arábia, vai para o Japão, para onde o Marquinhos vai? Ou o Marquinhos continua na seleção brasileira mais um pouquinho para dar sequência nesse processo? O Marquinhos continua até o próximo Mundial? Como é que está a cabeça do Marquinhos aí para esse novo ciclo? E se o Marquinhos ficar na seleção brasileira, o que nós vamos ter nesses próximos 3 anos? Já sabendo que a CBF garantiu que 2022, todas as datas FIFA estarão preenchidas com eventos, com treinamentos, com jogos, com competições importantes, a seleção vai jogar muito. Que seleção, a partir de agora, o Marquinhos sendo treinador, nós vamos ver dentro desse processo?
Marcelo, eu não defini o meu futuro, né? Eu estou muito focado aqui na seleção, não poderia ser diferente. A minha relação profissional, ela se encerra agora, no dia 3, né, com esse acordo com a CBF. Eu, nos clubes que eu passei, também nunca em cima de diretoria para renovar contrato. Então, eu quero que a diretoria, né, avalie o que ela pensa também, o que ela quer para o futuro dela. A gente está aqui com os diretores da CBF, então eles estão acompanhando todo o processo, todo. Eles estão junto o tempo todo conosco. Então, eles podem avaliar o trabalho de cada um de nós aqui dentro, né? E se ao final ele chegar à conclusão, a gente vai sentar e vai conversar para saber o que é melhor. Agora, uma coisa é certa, né? Também existe aqui uma equipe trabalhando muito em cima de um calendário que precisa ser respeitado, né? Porque agora, ao final dessa etapa aqui, e com essa semifinal que nós jogamos com a Argentina, seria normal que um monte de pessoas viesse se lançar teorias, né? Há um monte de situações que aconteceram e tal. E era normal, e eu sabia disso. Eu fui para o jogo ontem preparado para 2 situações. Vencer e perder. Vencer porque a chance era grande e perder porque a chance também era grande, né? Então estava dividido ali o percentual. Só que ao perder, as pessoas iriam esquecer de um monte de coisa, de tudo o que aconteceu, todos os problemas que nós tivemos. Ah, mas o problema não é dos problemas. Agora você está culpando os problemas. Poxa vida, gente. Se a gente achar, e isso eu também disse aqui, aos dirigentes da CBF, que a preparação nos dada para esse momento, foi excelente. Foi excelente a preparação. Mas ela não pode ser resumida a este momento. A gente não pode pensar que 30 dias antes da competição se dá tudo o que se tem e vai se ganhar a competição. Não. Tu imaginou, por exemplo, que eu acredito que não ia acontecer isso por parte da CBF, não vai acontecer, mas se você passa uma final e ganha uma final e é campeão do mundo, pô, mas tá vendo, 30 dias é o suficiente. Então não é para mim que eu estou trabalhando para algumas coisas. É, se alguém assumir a seleção depois desse meu ciclo aqui, essa pessoa precisa chegar aqui e começar a trabalhar de agora até o ciclo final em 2024. Ela não pode ficar em stand-by esse tempo todo e lá é 30 dias, 40 dias, se dá tudo que se tem para essa pessoa ir lá e fazer o trabalho. Ninguém vai. Nós temos que parar com isso. E também temos que parar com aquele discurso que também a gente ouve, né? As pessoas falando, tiveram tudo agora e não ganharam. Mas tiveram tudo o quê, gente? Tiveram tudo o quê? Um ciclo de preparação, ele é feito de 4 anos. Nós vamos ter um mais curto agora de 3, porque tivemos esse mais longo em função da pandemia, de 5 anos, que se resumiu em 1 ano e meio sem praticamente nada. Como é que é isso, gente? Será que é isso? Isso é o que praticam os outros países, os países que realmente querem chegar? E nós podemos ter um ciclo de 4 anos e não ganhar. Um medalhista olímpico vai lá, às vezes treina 4 anos e ganha, o outro treina também os 4 anos e não ganha. Mas o certo é treinar os 4 anos. Isso não é um benefício para o Marquinhos ou para o fulano, para o ciclano. É um respeito aos profissionais e à modalidade. O que a gente quer é que isso aconteça, que haja esse respeito. Se o Brasil vai ganhar 24, 28, não sei. Mas o que é certo é dar condições de trabalho para esse profissional, para essas pessoas, durante os 4 anos de ciclo. Isso é sério. Isso é importante. Tá? Agora, porque lá vocês foram lá, porque vocês fizeram isso, porque fizeram aquilo, nós fizemos tudo isso, isso foi bom para a imagem. O engajamento que a seleção gerou junto ao público, junto aos veículos de comunicação, é que fez com que as audiências nas transmissões aqui estourassem. E isso é um resgate também. Então, precisa sim. Hoje ninguém mais vive sem rede social. As pessoas têm que saber do que está acontecendo. É importante compartilhar o dia a dia, as pessoas se sentirem parte desse processo. Teve pessoas que se prontificaram para as seleções, de outras equipes. Teve treinador, e eu agradeço todos eles, porque eu dei liberdade para essas pessoas chegarem em mim e me oferecer ajuda. Eu dizer, pô, obrigado pelas tuas ajudas. Foram valiosas as tuas informações. Porque o treinador mora nesse país, conhece esses jogadores, me passou informações, por exemplo. Então, eu usei tudo isso. E essa abertura, essa liberdade, ela precisa existir. Então, o ciclo tem que acontecer, Marcelo. E eu acho que vai acontecer um ciclo de trabalho. Ah, mas esse ciclo de trabalho, então, tem que ganhar em 2024. Não, esse ciclo de trabalho é para respeitar o futsal brasileiro e respeitar os profissionais. E nós ir lá e ter condições de disputar, sim. E tomara que ganhe. Mas se não ganhar, o ciclo tem que continuar de 2024 até 2028. Isso é o que tem que ser feito. Isso é sério fazer.
Ô Marquinhos, uma coisa que eu penso e que... o quanto o Mundial, passando para setembro, ele prejudicou... países que têm liga forte. Por exemplo, Espanha, Portugal agora conseguiu classificar, né? Mas a Espanha, ela vem num momento complicado desde o último Mundial, por estar renovando, enfim, por estar modificando, mas alguns jogadores mais velhos, como o Adri, por exemplo, que está lá, enfim. E o Brasil, eles não tiveram, as duas seleções não tiveram grandes desempenhos individuais, como o de Lasso falou, que muita gente cobrou. Talvez não seja em função dessa galera não ter tido ou não estar tendo tempo de uma preparação ideal. A gente que tem muito jogador lá fora, a gente vê o Ferrão arrebentar, mas a gente vê outros jogadores que... Independente disso que você falou, e eu acho até que a gente não tem que citar nome mesmo, em alguns momentos eles têm mais dificuldade de desempenhar isso dentro do jogo por falta de jogo, por falta de timing de jogo, enfim. O que você acha disso? Porque quando o Mundial era realizado em novembro, os caras vinham da Europa e arrebentavam. Porque eles já estavam num nível físico muito maior. E os daqui também, que estavam em final de temporada. Mas a gente tem os jogadores daqui que estão num nível técnico, talvez, né? De resolução de problema, de tomada de decisão, com um pouquinho mais de eficiência, e os de lá, às vezes, titubeando um pouco. Queria que você me passasse um pouco da tua visão sobre isso, se eu estou maluco, se isso não tem nada a ver, ou se isso é possível de estar acontecendo. Porque fisicamente, eu acompanhei os treinamentos, estava todo mundo muito equilibrado. Então, mas isso é a parte fisiológica. Agora, a parte de jogo, isso identifica muito para a tomada de decisão, ou seja, para a parte de cognição e para a parte emocional também. Porque se você não está, você mesmo fisicamente muito bem, mas sem a parte técnica muito evoluída, a parte tática já não entra tão fortemente dentro do conjunto, e aí o atleta fica um pouco mais receoso de tentar uma coisa ou outra, ou seja, a tomada de decisão já não funciona tanto, aí já abala a parte emocional também. Eu fiz um resumo, mas eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas eu queria que você falasse um pouco desse calendário.
Não, você está certo, Marcelo, e sempre foi um problema que chamou a atenção de todos nós, né? Principalmente da comissão, como é que nós equacionaríamos esse problema. A questão física a gente conseguiu equacionar com o trabalho sendo realizado bem antes, né? Foi um trabalho que eu já ressaltei aqui, muito bem feito pelo Mauro e pelo João, tanto é que a gente conseguiu recuperar os atletas nesse período de férias, manter eles bem fisicamente, não ter nenhum tipo de atleta afastado das partidas por lesão. Né? Então a gente conseguiu fazer isso. Agora, claro, o ritmo de jogo só se adquire jogando. Não tem jogando, como você adquirir isso, né? Você precisa do jogo. Então eles estão nessa fase de desaceleração, né? Ou desacelerados totalmente, para começar um processo. E aí esse processo começa dentro do Mundial. Algumas equipes, algumas seleções aqui conseguiram. Você tem o exemplo, por exemplo, do Cazaquistão. Pô, se o Kaká tem a equipe dele treinando com ele lá no, na liga, e ele consegue parar a liga ou então fazer os treinamentos com a sua equipe lá, é normal que ele chegue aqui e tenha um bom desempenho. Se vocês recuperarem um podcast que nós fizemos aqui, eu falei para vocês da equipe antes de começar o Mundial, que eu apontava a equipe do Cazaquistão como uma das equipes que poderia surpreender nessa Copa do Mundo. Por quê? Porque a geografia deles é essa. O treinador e o Kaká treina o Kairati e treina a seleção. É a mesma coisa que eu treinasse uma equipe no Brasil e a minha equipe tivesse 60%, 70% e treinasse a seleção. Seria uma vantagem. Claro. Então, esse problema, né, da data de ser setembro prejudica. E não é fácil resolver isso. Você resolve com muito tempo de preparação. A Argentina, por exemplo, começou a preparação...
Treinou 3 meses, né?
É. Por quê? O que ela fez? Ela começou treinando com os atletas que estavam no país. Então, para a liga lá no país, eles conseguem fazer isso, para a competição e vamos treinar. Treina. Ah, liberam na Itália, chega para se apresentar, vai treinando. Liberam na Espanha, vem para a seleção. E eles vão juntando. Poxa, quando eles chegam ali no produto final, pô, ele já tem muita coisa encaminhada. Facilita. Por isso que eu tenho que dizer...
Um produto, né? Ele já tem um modelo de jogo que já vem...
Exatamente. A Espanha teve um processo também de renovação, né? Muito, muito próximo do que nós tivemos, e a Espanha caiu fora. Né? A Rússia já tem uma geração também, que agora...
Mais antiga, é Abramov,
Rômulo... Robinho, esses jogadores são do ciclo final deles agora, mas eles já tem. Quanto tempo vem essa geração?
Éder Lima também, né?
São 3 mundiais, hein?
Ficou fora da semifinal. Exatamente, ficou fora da semifinal. Então vejo que o Brasil, com todos esses problemas, resolveu seus problemas e caiu numa semifinal e jogou para ir à final do Campeonato Mundial. Eu acho muita coisa, não acho pouca coisa, me desculpe aqueles que discordam. Mas eu acho que nós resolvemos muitos problemas, inclusive esse problema a questão individual, do desempenho individual. Né?
Eu também não acho. Claro que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser campeão. Eu vibro, é o meu emprego, é o meu trabalho, trabalho para a modalidade, de verdade, né, com muito amor, de verdade também. E é claro que a gente queria muito vencer, eu não gosto de perder, não sei perder, mas a gente tem que entender as coisas, a gente tem que saber... É completamente diferente, Marquinhos. Se a gente conversar daqui a 3 anos, se você for o treinador da seleção brasileira, né, se mantiver no cargo, e daqui a 3 anos a gente estiver fazendo um podcast aqui, o papo é outro, o papo seria outro. O papo não seria esse aqui. Claro que ia ter cobrança. Uma cobrança porque você teve treinamento, porque você teve estrutura, porque você teve tempo. A gente poderia achar uma nuance ou outra do próprio... A gente já fala muito mais da quadra. A gente já fala muito mais do jogo, do que aconteceu ali. É, e a gente falou do jogo, inclusive, mas não é só isso. Tem muitos fatores que atrapalharam, digamos assim, essa preparação maior da seleção brasileira para que a gente pudesse ter o conjunto que essas outras seleções têm. As pessoas não sabem. O Irã treina 8 meses, a Argentina treinou 3, mas está 12 junto. O Vietnã já treina há bastante tempo. Vietnã, que nós ganhamos de 9-1, que quase tirou a Rússia. A Rússia que joga a três mundiais com o mesmo grupo. E assim vai. Ah, mas é desculpa, desculpa, desculpa. Não é desculpa. Nós não temos desculpa. Esse é o ponto. O Brasil não tem desculpa para ser campeão. Esse é o maior ponto. Porque não nos deram...
Não, e o engraçado, né, Marcelo?
Para isso, cara. Porra, isso
o engraçado que... é que se... O engraçado é que no Brasil, a cultura da nossa aqui é assim, se você explica, você está dando desculpa.
Está dando desculpa, pois
e
é.
Se você não, e se você não explica, as pessoas dizem, pô, não tem transparência. Então, não sei, então é difícil, né? Porque eu prefiro explicar. Que é mesmo que as pessoas fiquem de mimimi dizendo que é desculpa isso, aquilo, mas eu prefiro explicar, estou tentando explicar. Eu entendo quem quiser entender.
É verdade, eu não gosto muito de falar sobre as coisas que às vezes a gente faz para tentar ajudar uma situação ou outra. Mas em 2016, o Brasil não tinha onde treinar. O Brasil não tinha onde treinar, o Brasil não tinha dinheiro. CBFS não tinha dinheiro. Eu falei com o pessoal da Cressol, eu falei com o pessoal de Beltrão, eu dei um toquezinho, conheci os caras lá, tinha dado palestra lá, e eles mesmo se mobilizaram, entraram em contato, conversaram, e a coisa aconteceu, né? O Brasil pelo menos, treinou uma semana em Beltrão, porque aí eles conseguiram resolver os problemas lá, acertaram até a alimentação lá, por uma semana. Se não fosse aquilo ali, deles terem feito esse acerto, e Francisco Beltrão abrigar a seleção ali, a seleção brasileira não ia treinar no Brasil. Só ia treinar porque a FIFA paga uma semana, ou 4 dias, ou 5 dias, sei lá, para as seleções treinarem no local da competição. Nós estávamos na Colômbia, nós vimos. O Brasil perdeu o jogo nas oitavas e no dia seguinte estava todo mundo de mala pronta indo embora. O Falcão teve que vir para o Brasil e depois ele voltar, porque a FIFA pagou para ele voltar, porque ele tinha que receber a premiação lá. Então as pessoas não sabem o que acontece. As pessoas não sabem, as pessoas querem ganhar. Ah, nós temos que ganhar porque o nosso jogo, porque lá atrás era assim, assim. É muito difícil, no nível que o futsal está hoje, você treinar uma semana e achar que pode ganhar alguma coisa.
Marcelo, ainda teve outra questão, né? Que a comissão técnica anterior, e acho que o Marquinhos também pegou um pouco dessa época, trabalhou muito tempo sem ganhar nada, né? Era um acordo lá. Com a CBFS, não tinha uma remuneração fixa, teve isso também.
Mas o Marquinhos também não ganha nada de lá. É. O Marquinhos, esse tempo todo que está na seleção, não recebeu um centavo. Sim. Nem Marquinhos, nem Ferreira, nem ninguém, nem Reinaldo, nem ninguém.
Isso é uma falta de profissionalismo dos dirigentes.
Eu sei de jogador que está nessa seleção agora, que lá em 2016 pagou passagem para estar em Beltrão, cara. Como é que a gente, que sabe dessas coisas, vai dar porrada em alguém, meu irmão? Os caras honraram a camisa, os caras honraram o futsal brasileiro. A gente pode falar, eu posso achar uma porção de coisa. Eu não sou burro, eu acompanho o jogo, eu estudo o jogo. Eu sei os erros que o Brasil cometeu, tanto quanto o Marquinhos sabe, quanto qualquer um que está aí achando que pode cornetar também sabe. Mas o problema não é esse. O momento para isso não é esse. É isso que eu estou querendo passar para todo mundo o tempo todo. O futsal brasileiro é muito maior que isso, cara. O que esses caras conquistaram agora, de conseguirem chegar entre os quatro, com a pouca estrutura ou nenhuma estrutura que tiveram ao longo de 4 anos, e tiveram em um mês aqui, quase 5 anos, é para a gente bater palma para eles. Está todo mundo rico na Europa lá, meu irmão. E até o Rodrigo tá com dinheiro pra caramba aqui. Os caras estão com boi na sombra. E estão lá 60 dias, longe de família, longe de tudo, pra poder... Porra, de repente, se a gente tivesse 4 anos de preparação, a gente não ia precisar de um mês. Com 15 dias dava pra resolver. Um mês melhor, mas porra, com 15 dias resolvia. Porra, tá treinando há 4 anos. 5 anos, todo mundo com conjunto, todo mundo jogando, todo mundo sabe tudo, com estilo, com filosofia de jogo. Porra, tu chega lá, só ajeita ali, faz um polimento e vambora pro jogo. Treina mais 15 dias aqui, uma semana fazendo amistoso, outra semana na FIFA lá e começa a brincadeira.
Marcelo, só para assim, até para me deter a questão técnica, né? É, qual é a importância do ciclo, né? Qual é a importância do ciclo? A importância do ciclo é você poder repetir as suas convocações e repetindo as suas convocações e dando volume para um grupo de jogadores, né? Que é o que vai acontecer, o que vai ser necessário acontecer depois na fase final, né? Na fase da convocação final. Quando você não consegue, você começa a variar muito essas questões, né, de convocação. Se nós pegarmos aí, eu tenho esses números aí, depois quando nós fecharmos aqui o nosso ciclo, né, eu faço questão de enviar a vocês todos os relatórios que foram feitos aqui da parte técnica, né, do que foi construído aqui, do que foi feito, para mandar para vocês. E vai ficar à disposição das pessoas. As convocações, por exemplo, assim, né? Vamos pegar o Ferrão, né? Que é um jogador importante. Eu estou usando o Ferrão como exemplo. Nesse ciclo de 5 anos, o Ferrão tem 4 convocações da seleção brasileira. Tá? Aí você vai pegar, por exemplo, o Pito. O Pito tem 3 convocações. Aí você vai pegar o Fulano de Tal, tem 4 convocações. O outro tem 3 convocações. Tu sabe o que é isso? Em 5 anos, você ter 3 convocações de um atleta importante, significa que ele teve 3 vezes com a seleção brasileira. E uma delas, a gente está contando a eliminatória em 2020. Então, quer dizer que depois daquele prazo ali, ele teve mais 2 ou 3 vezes? É isso. Vocês acham que isso é suficiente? Eu não acho que isso seja suficiente. E assim, existem poucas datas... Muitos países saem na frente do Brasil, né? E a gente tem que parar com aquele discurso que nós temos, porque nós temos os melhores jogadores do mundo, isso é suficiente. Não é, porque os outros estão igualando onde? No trabalho. Tem, por exemplo, a seleção japonesa, que nos enfrentou nas oitavas. A seleção da japonesa, os atletas todos jogam dentro do país, dentro do Japão. Não, eles param em datas específicas a liga para fazer clínicas, né, para fazer treinamentos, períodos de treinamento dentro da FA. Camps. Então eles ficam lá, camps, os 5 dias, 7 dias, vem todo mundo, treina, e isso, agora volta todo mundo para os seus clubes, não teve jogo, não teve nada. Não é mais fácil, será? Pô, mas o japonês, por que eles melhoraram tanto? Porque eles estão trabalhando, porque eles estão fazendo. Mas por que, que o japonês ofereceu tanta dificuldade para o Brasil, que é um país que tem tanto talento? Porque nós se juntamos e vamos jogar. Eles não, eles se juntam e vão trabalhar, ao ponto de eles conseguirem fazer uma boa defesa, eles fazerem um bom ataque, eles fazerem uma boa bola parada, eles fazerem todos os processos do jogo bem. Não tão não tanto quanto a especificidade do brasileiro? Talvez não com a qualidade toda. Mas eles conseguem fazer um jogo equilibrado, físico, né? Todas essas questões. Então, a importância do ciclo é ter mais convocações. Ter mais, você eliminar mais dúvidas e você não chegar, por exemplo, numa convocação importante como a do Mundial agora de 2021, vindo praticamente de um ano e meio sem convocar. Tem a pandemia? Sim, eu já falei sobre isso, tem a pandemia. E não adianta a gente ficar falando do que ficou para trás, porque senão daqui a pouco, porque a culpa é desse ou daquele, existe responsabilidade, vamos cada um assumir a sua. Nós não ganhamos da Argentina, a responsabilidade é nossa, beleza. O gol não entrou, então quem não fez o gol também é responsável. O treinador não conseguiu uma estratégia, é isso, é responsável. Pronto, porque senão fica sempre esse negócio de achar que o que a gente explica é desculpa porque isso aconteceu. Não, então não é isso. Agora, então vamos falar daqui para frente? Vamos falar daqui para frente. Daqui para frente, ou nós fazemos dessa forma, e se vocês recuperarem alguma entrevista minha, algum podcast, eu já disse, vai chegar o momento que o Brasil, se continuar sucateando a preparação, vai chegar um momento que o Brasil não vai classificar na eliminatória aqui, na América do Sul. Vai acontecer. Nós vamos esperar isso acontecer para quem estiver lá pagar o preço de tudo? Para quem estiver lá ser ocupado de tudo? Não, então vamos lá. Deu a condição? Fez. Não classificou? Perdeu? Quem é a responsabilidade? Do fulano, pronto. E pronto. Ah, é do Marquinhos. É isso aí. Embora eu não vou sair daqui achando que eu tenho menos culpa do que eu tenho. Não, a responsabilidade é da gente que está aqui, sim. A gente vai assumir essa responsabilidade. Já estamos assumindo, né? E o homem lá em cima coloca quem tem as costas largas para tomar pau mesmo. Então vamos embora. Mas eu vou fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito, né? Estou fazendo aquilo que eu acho que tem que ser feito.
Ah, legal, legal. Marquinhos, assim, você pensa a seleção ideal para 2024, com uma base forte das equipes? Você até já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Ou você vai fazer sempre as convocações de acordo com a parte técnica do momento para ganhar esse conjunto no primeiro ano?
Se você, Marcelo, eu gostaria muito, né, de usar, claro, o entrosamento de atletas nos clubes, mas a gente está sendo, como diz assim, ceifado, né? Os nossos jogadores estão saindo cada vez mais cedo do Brasil, os tubarões estão predando o futsal brasileiro, isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, nós estamos perdendo muita gente muito cedo, e isso faz com que os jogadores não tenham essa raiz no Brasil, não consigam ter esse desenvolvimento, vão para outros países, e aí às vezes treinam de outra forma, desenvolvem outras culturas, chegam aqui, já não é mais aquele jogador que a gente conhecia no país, enfim. Eu acho que é importante a gente preservar o nosso patrimônio. Claro que a questão econômica vai sempre ser um problema, né? Talvez não tenha como segurar o jogador, então a gente vai ter que lidar com esse problema também.
Três para um complica, né?
Mas assim, eu não acho que essa seja também a fórmula. Ah, tem que ser todos de um clube ou a maioria de um clube. O que a gente tem que fazer é convocar os atletas e ir experimentando eles durante o longo do período. Dar 2, 3, 4 jogos para ele dentro de um ciclo, para que ele possa... E você vê, pô, ok, teve um bom desempenho, é um jogador tal, e aí você seguir com ele. Aquele que não tem um bom desempenho não pode ser eliminado numa convocação apenas. E o que muitas vezes acontece é essa. Ele vai numa convocação apenas e depois ele não vai mais. Por quê? Porque são poucas convocações, a gente não consegue usar todas as datas, às vezes, ou por algum problema, ou com uma pandemia aconteceu, que prejudicou. Mas, enfim, tem que repetir a convocação. Então, eu acho que isso é importante. E posterior ao encerramento desse ciclo aqui, a CBF tem que sentar, ver quem realmente vai ser o líder desse próximo ciclo. Está na mão dele o cargo de treinador da seleção brasileira, não pertence ao Marquinhos, pertence à CBF nesse momento. Então eles têm que determinarem quem vai ser. Se for eu, nós vamos sentar, vamos conversar, vamos ver. Eu quero discutir a questão do calendário, questão de uma série de coisas, porque senão não adianta eu ficar assumindo uma responsabilidade que não é só minha, né? Então, pensar numa renovação, começar, né? Continuar, na verdade, essa renovação, porque ela já foi feita. Nós temos atletas aqui, jovens que têm idade para mais um ciclo, né? Então a gente já não sai com tanta gente sem ter disputado o Mundial. Tem jogadores aqui que já podem disputar o seu segundo Mundial. E aí vai agregando outros que estão aí, que não tiveram oportunidade de ser convocado nesse último ano, né? Eu tenho nomes aqui na minha cabeça que podem estar na seleção nas próximas convocações. Por quê? Porque nesses últimos anos não foram convocados, não tiveram oportunidade, né? Então dar a oportunidade a esses atletas também.
Brasil e Cazaquistão. Gilácio, Brasil e Cazaquistão, faz uma pergunta sobre isso
para o Marquinhos. Eu ia perguntar exatamente sobre isso para o Marquinhos, estava esperando a deixa, né? Como é que você projeta essa partida aí desse domingo, né? Inclusive a gente estava resenhando sobre isso num grupo agora, né? A gente acredita que para o Cazaquistão, assim, esse jogo pode representar uma glória para eles, porque foi inédito a classificação à semifinal, né? O terceiro lugar para o Cazaquistão seria fantástico. Então a gente acredita que o Cazaquistão vai tratar essa partida como se fosse uma verdadeira decisão de título. Como é que você projeta essa partida contra eles? Como é que você imagina que vai ser o trâmite desse jogo aí de domingo?
Eu acredito também na tua teoria, Flávio. Eu acho que eles vão disputar esse terceiro lugar, né? Eles querem essa medalha também, eles acham importante, eu também acho que eles devem sim valorizar isso, né? Vai ser um prazer enfrentar o Kaká, que é um grande amigo, uma pessoa que eu torço muito, um cara que está fazendo um trabalho muito bacana. Pega uma sequência de trabalho pavimentado pelo Cacau também, que fez um excelente trabalho no Kairat, no Cazaquistão. Então veja só como é importante ter bons trabalhos e você entregar para um treinador uma continuidade. Esse seria o meu sonho, de entregar para um próximo treinador uma estrutura bem organizada, para que ele chegasse aqui e pudesse seguir o trabalho e a gente seguisse ganhando, como o Diego também fez com o Matias agora na Argentina, saiu e deixou um caminho pavimentado. Então o Kaká, ele vai brigar por isso, tenho certeza que ele vai motivar também o Cazaquistão para isso. A nível técnico, acho que vai ser um jogo muito difícil, né? Esse jogo com o Higuita é muito bem estruturado por eles, todos eles jogam bem esse jogo e marcam bem esse jogo, porque estão acostumados a treinar com o Higuita jogando, então eles também têm que desenvolver essa habilidade para marcar bem. Então a gente vai ter que estudar bem essas ações. Eu assisti o jogo hoje, obviamente vou assistir com mais calma alguns detalhes amanhã e sábado também, para poder ter uma estratégia para a gente jogar. E a gente, do lado de cá, também se motivar muito e querer muito essa medalha. Eu acho que sair daqui com essa medalha é importante, sair daqui sendo competitivo, jogando de novo um jogo muito, muito franco, muito aberto, muito lutado, como foi o da Semi. Mantém aí realmente a imagem desses atletas que deram o melhor deles. Não tenho dúvida nenhuma que todos eles que estão aqui deram o seu melhor. Estão dando o seu melhor e vão dar o seu melhor nessa reta final.
Ah, vamos lá, vamos ganhar essa medalha aí. Vamos ganhar essa medalha, que eu acho que é importante para todo mundo. É fundamental que a gente saia de cabeça erguida para o início desse novo ciclo. Mas torço muito por vocês e acho que vai dar certo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a final. Argentina e Portugal.
Comebol. Eles estão muito em Portugal, né, Marcelo?
Aqui no podcast. Portugal, bem eles mesmo.
É isso, né?
A Espanha fez o favor de botar Portugal na linha. Com todo o meu máximo respeito, Portugal jogou bem, mas achou um gol com a falha do Herrero, que dificilmente comete uma falha daquela. E aí depois a equipe deu uma perdidinha ali e teve um gol contra também. Méritos de Portugal. Chegou, ponto, acabou, conseguiu. Mas foi aos trancos e barrancos também ali. Tem todos os méritos. Jorge Braz é um cara maravilhoso, um grande amigo, um grande parceiro. Tem o Bruno também, né? O Bruno, que é um escritor, né, Marquinhos? Que é excelente.
Bruno Travassos,
que é um cara cracaço, tá lá com ele, enfim. Gosto muito do Ricardinho, que é um grande amigo. Cardinal também, não está na seleção, que teve a lesão, mas enfim, é um cara que eu adoro. O Bebê, enfim.
Toda... jogando muito também, né?
Quem?
Pani.
Mais raça. Eu me lembro muito o Gé, ele, assim, de definição ali. Enfim, mas que você acha disso, Marquinhos? Como é que tá a tua cabeça para essa final? Que tipo de características podem definir o campeão dessa competição?
Reforça aqui a teoria de que a Argentina ela chega muito equilibrada, né? E ela adquiriu uma cultura de jogo que não incomoda ela. Se ela tiver um gol de vantagem, ela vai se defender, ela vai lutar por aquele gol. Se ela ampliar para 2, a dificuldade é ainda maior. E Portugal vem de 3 prorrogações, né? Tem sido meio heróico assim a passagem. Eu acho que essas coisas fortalecem o grupo. Eu acho que o Portugal também chega nessa final querendo ganhar, mas um pouco mais leve, talvez, assim, mais solta, porque a Argentina defenderá o título. E isso causa uma certa pressão por parte de quem está ali defendendo o seu escudo. E Portugal deve jogar um jogo um pouco mais leve, mais solto, aquele jogo do prazer, né, de estar ali na final, embora quer muito vencer. E vejo condições, vejo capacidade. Sim, com relação às questões estratégias do jogo, eu vejo que a Argentina faz coisas muito bem, que podem colocar muito problema na vida de Portugal, assim como Portugal também faz algumas coisas muito bem feitas que pode colocar problema. Então, vou ficar aqui em cima do muro, sem até porque eu não consigo aqui determinar quem vai ganhar mesmo, né? Eu não consigo fazer isso na minha equipe, eu vou fazer para as outras equipes. Eu nunca sei se eu vou ganhar também, eu tenho que trabalhar para dar o melhor e ser competitivo, né? E lutar pelo jogo. Se eu vou ganhar ou não, eu já ganhei jogando muito mal e já perdi jogando muito mal também. Então, às vezes a gente ganha também com o contrário, né? Já ganhei jogos que eu não merecia ganhar e já perdi jogos que eu não merecia perder, mas faz parte do jogo.
Ontem foi um deles, Marquinhos, ontem foi um deles. Você merecia muito ganhar esse jogo. Mas, infelizmente, não rolou.
Não tenho dúvida. Com todo o respeito, não tenho dúvida. Eu já olhei esse jogo aí algumas vezes. Fico até um pouco
irritado. Eu também.
Eu fico irritado também. A produção foi para ganhar o jogo, mas não aconteceu. Paciência.
Vambora. Alguma coisa boa está esperando você daqui a pouquinho aí. Pode ter certeza. Ô, Dilas, quem vai ganhar o jogo, hein? É Brasil ou Cazaquistão?
Eu aposto no Brasil, né? Por mais que a seleção entre, vou usar aqui uma metáfora, nocauteada, né? Por essa derrota para a Argentina, que foi
muito dolorida. Você é inteligente, meteu uma metáfora. Porra, você é brabo mesmo, vai.
Estou sempre acompanhando tudo quanto é esporte, né? Então é inevitável fazer esses paralelos. Mas eu acho assim, que o Brasil tomou uma pancada forte, né? Contra a Argentina, mas é perfeitamente recuperável, né? É um jogo com um contexto totalmente diferente, né? Uma disputa de terceiro lugar, talvez a seleção brasileira entre um pouco mais leve, né? Porque não tem tanta a responsabilidade como se fosse uma semifinal, uma final, né? Eu acredito, assim, o Cazaquistão tem uma seleção ofensiva, o Léo Higuita é um cara que trabalha muito ofensivamente, né? Eu acho, inclusive, que ele é até o melhor goleiro do mundo nesse momento, né? Ele já ganhou o prêmio de melhor do mundo 5 vezes. Hoje ele teve uma atuação excepcional, né? A seleção dele não passou para a final, mas ele foi um dos destaques da partida, até bola na trave ele meteu, né? Inclusive vai ser bacana ver o duelo do Guita com o Léo Higuita, né? Que são dois goleiros com características parecidas, dois caras que gostam de jogar com a bola nos pés, e os dois que têm o apelido de Guita e Guita por conta do René Higuita, né? Os dois ganharam o apelido na infância, né? O Léo Higuita, a gente fez uma matéria com ele aqui no GE.globo, uns anos atrás, ele contando a história dele toda. Ele ganhou esse apelido na base do Vasco, né? Ele passou pelo Flamengo também, né? Pelo futsal do Flamengo, pela Mangueira, né? E chegou na base do Vasco, ele já era cabeludinho, né? Tipo Higuita, e jogava com a bola no pé.
Com o pé. Né?
Sempre teve essa característica de sair jogando. Aí um técnico da base do Vasco começou a chamar ele de Higuita, né? Léo Higuita, e pegou Higuita. E o Higuita é história parecida, né? O Higuita, ele ganhou o apelido da própria família dele, os irmãos dele jogando pelada lá na cidade dele, no interior de São Paulo, na infância. Ele também sempre foi goleiro, mas sempre gostou de sair muito. Então os irmãos mesmo começaram a chamar ele de Higuita, né? E de Higuita cortou para Higuita, né? Diminuiu um pouco, o nome dele é Thiago, né? Aí virou o Higuita aí que a gente conhece. Acho que vai ser um duelo muito interessante. Vai ser a primeira vez que Brasil e Cazaquistão vão se enfrentar, né, em jogos oficiais. Né, nunca se enfrentaram. O Cazaquistão é uma seleção emergente no futsal, né, que ela cresceu muito aí uns 6, 7 anos para cá. Né, ela em 2016 já estava forte, mas agora em 2021 está bem mais forte, né, do que estava. Né.
Os cazaques começaram a jogar, né?
Começaram a jogar, assim,
brasileiros, agora começaram também.
Então, eu acho assim que o futsal cazaque se desenvolveu muito a partir dessa grande importação de brasileiros, mas os clubes se estruturaram também, né? O Kairat tinha um time de ponta na Europa, né? Acho que tudo quanto é jogador quer jogar no Kairat. Kairat, eles contratam o que eles querem, né? O Léo Higuita, por exemplo, faz carreira lá há muito tempo, né?
E é quase prefeito.
É, quase isso. Né? E tem outros brasileiros também que a gente nunca deu atenção. Assim, por exemplo, o Tainan, ele saiu muito jovem, eu estava olhando o currículo dele, né? Ele é paraibano, ele fez a base no Corinthians, mas ele jogou naquele Jaraguá de 2013, que foi um ano que o Jaraguá voltou para a Liga Nacional de Futsal, né? Ele ficou fora em 2012, perdeu o patrocinador, voltou em 2013, o Tainan estava naquele elenco. Aí ele saiu um pouco depois, muito novo. Já começou a rodar a Europa e foi parar no Cazaquistão, se naturalizou e virou um grande jogador. É um cara que está fazendo um grande mundial.
Douglas, com certeza.
O Douglas hoje foi
finaliza
muito bem.
Finaliza muito, meteu um voleio lindo no travessão. Sim,
hoje ele levou azar a perna. Ele muito perto, ele teve muito perto de meter pelo menos um gol. O Douglas também fez um bom jogo, ele fez um gol na prorrogação, que seria o gol que colocaria o Cazaquistão na final, né?
E mas deu
o
passe, Portugal. Deu o passe pro goleirão.
Deu passe lá, também
pro chute, é.
É, e aí Portugal acabou empatando lá na prorrogação e ele acabou tendo a infelicidade perdendo os pênaltis.
Perdeu,
né?
O pênalti, é.
Acabou, isso acaba acontecendo muito, né, no futsal, no futebol. O cara que marca o gol durante o jogo, o cara joga bem durante a partida e dá lá no pênalti.
É, um molezinho no final.
Né? Mas eu acredito que um jogo muito disputado, mas eu acredito
na. Ô, meu amigo, vai dar Brasil e acabou, não tem conversa. O Marquinhos, vai ser dura. Vai levar a medalha para casa e vai mandar fazer uma para mim também. Manda fazer lá em Carlos Barbosa, naquele Ourives que faz as tuas joias lá. Vai ser de bruxo,
eu tava anotando aqui as dicas do Flávio aqui.
Eu vou contar uma história. Eu tenho um amigo, Charles Calomino. Uma vez nós fomos jogar um torneio.
Filho
do Zarane. Essa é a melhor história do mundo. Pô, fomos jogar um torneio na Lagoa e o time dos caras batendo. Charles saiu machucado. Aí o Charles foi embora, voltou pra Tijuca. Na hora de entregar as medalhas, meu irmão, nós perdemos o jogo. Os caras bateram demais, nós perdemos a final lá. Nós recebemos a medalha de prata. Onde é que estavam as medalhas de ouro? Já estavam na Tijuca. Charles levou tudo no intervalo. Levou tudo, ninguém viu. Chegamos na Tijuca, ó, campeão foi a gente, acabou o artilheiro, tudo. Deu medalha para todo mundo, tá tudo certo. Não tinha internet, não tinha nada, nós ganhamos tudo. Então, Marquinhos, nem que seja para você tomar as medalhas da FIFA, pega essa medalha e leva para casa. Vamos ganhar esse jogo. E outra coisa, vai dar Portugal contra a Argentina. O Olé tá muito cheio de marra.
Pois é, né? A gente já teve provocação aí, né?
Botaram pilha na gente, tô brincando. Gente, ó, respeito muito, a pilha tem que acontecer mesmo. Nós não ganhamos, os caras foram lá e deram uma zoada. Agora, eles têm que lembrar que aqui, ó, são 7 títulos. Eles só têm umzinho. Vão ter que ralar pra caramba, mesmo ganhando, pra chegar perto do futsal brasileiro. Então, meu amigo, calma. A euforia leva à debilidade. Dilácio, obrigado demais, mas eu acho que vai dar Portugal em cima da Argentina. Vai dar Portugal ou vai dar Argentina?
Eu, na final, acredito na Argentina. Eu acho que a Argentina é mais seleção, né? É o time que faz o melhor mundial, né, até o momento. Né? Portugal foi passando na base da superação, né, fazendo gols nos momentos certos. Né, jogando muito bem mata-mata, né, é um time assim que bem preparado para mata-mata, né, pelo Jorge Braz. Acho que ele é um técnico que interfere muito bem na partida, né. Portugal tem ido, a gente não acreditou, nós oitavas de final, né, a gente falou que a gente palpitou aí na Sérvia contra Portugal, que a Sérvia vinha crescendo na primeira fase, e Portugal acabou passando, depois tirou a Espanha.
Prorrogação.
Assim, é claro que é possível que Portugal vença, né. No final, o jogo único nivela muito, mas eu acho a Argentina mais time. Né? Se eu tivesse que apostar, eu aposto na Argentina.
É, a Argentina é favorita, é claro. A Argentina é favorita, mas eu vou apostar em Portugal, gosto de perder dinheiro. Ô, Marquinhos, e você, hein? Vai, não quer mais falar sobre isso, né? Então, Brasil vai dar. Agora, e Portugal e Argentina, vai dar o quê? Prorrogação e pênalti?
Você quer que eu dê o meu palpite ou o que eu desejo?
As duas coisas.
Não entra nessa,
deixa eu
falar. Vou ficar em cima do muro.
Deixa eu rolar.
Eles que resolvam o problema deles. Eu vou tentar ganhar o meu terceiro aqui, que é o que sobrou pra mim aqui. Vamos lá.
Ah, vamos embora, vamos pra dentro. Galera, ó, chegou a nossa hora, quase 1h45 de programa, 1h40, 1h35, sei lá. Mas foi muito legal, Marquinhos, é isso mesmo, cara. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser direto. A gente falou sobre tudo, a gente perguntou o que tinha que perguntar, opinou também sobre o que a gente achava que tinha que opinar. Eu não falo de jogador que foi convocado, isso é um lema meu. Eu respeito quem está lá e sempre respeitei, sempre vou respeitar. o que eu posso falar uma vez ou outra é sobre quem poderia estar. Mas nem isso eu vou fazer, porque acho que não cabe. Acho que os caras foram guerreiros, os caras lutaram, os caras brigaram. Enfim, não deu certo, faz parte. Daqui a 3 anos tem outro, daqui a 7 tem outro. E vamos buscar isso com a estrutura que o futsal brasileiro merece. Quero te agradecer demais por mais uma vez estar com a gente. E mais pra frente a gente vai falar muito mais, enfim. E é isso, cara. Porra, boa sorte sempre na tua vida, no teu trabalho, na tua conduta, na tua família. E eu sei que você fez o melhor pelo Brasil, eu sei que você pensa o melhor pelo Brasil e pela nossa modalidade. Então, só tenho a agradecer por todo esse tempo que você esteve à frente da seleção. E se vier a continuar, que ótimo que a gente faça um novo ciclo desde o início com o maior profissionalismo possível e com toda a estrutura do mundo. E se não for o caso de você ficar, que você tenha o melhor caminho também, com muita luz, né, junto com a sua família, para que você atinja todos os seus objetivos sempre. Obrigadão por tudo sempre, irmão.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Flávio. Agradeço também pela essa oportunidade de poder falar um pouquinho. Eu tenho certeza absoluta que quando isso tudo aqui terminar e as pessoas souberem de toda a história, de como tudo foi construído aqui, eu tenho ainda mais convicção de que as pessoas vão se orgulhar de serem brasileiras e vão se orgulhar do que todos esses atletas aqui, os profissionais, fizeram nesses 60 dias que nós estamos aqui. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão se orgulhar. E eu não tenho dúvida, respeitando todos aqueles que não estão aqui nessa lista de 16, de que eu escolhi os 16 mais corretos para estarem aqui. Se tem outros fora que mereciam, na opinião de várias pessoas, eu respeito e acho que também ficou muita gente boa fora. Mas os meus 16, aqueles que eu tinha que escolher, eu não tenho dúvida nenhuma de que foi acertada a escolha. E que talvez, se tivessem 2 ou 3 diferentes da minha lista, eles também não teriam mudado esse cenário e essa situação que aconteceu aqui, essa não ida à final ou a não a conquista do título nesse ciclo. Então, obrigado a todos, obrigado à torcida brasileira, orgulho do Brasil, orgulho da nossa pátria, e assim nós seguiremos até o final desse nosso compromisso aqui.
Obrigado, Marquinhos, valeu. De laço, meu irmão, aquele abraço, até a próxima. Vamos fazer segunda-feira, depois da disputa de terceiro e quarto, mais um podcast falando também sobre a final, né? Entre a final maravilhosa aí, vai ser um jogaço entre Argentina e Portugal. Pode ser o primeiro título do Ricardinho, do Jorge Braz, do Bruno Travasso, do Bebê, né? Do Pani, ou pode ser o segundo título do Sarmento, do Mate, do Borruto e de toda a galera. Vaporak, Cusolino. E queria fazer a última pergunta, já tinha até me despedido do Marquinhos, mas eu quero fazer a última pergunta para o Dilácio e para o Marquinhos aí. Melhor jogador da competição até o momento. A gente não vai fazer, depois da final, na segunda-feira, a gente pode até fazer de novo. Mas, para o Dilácio, quem é o melhor jogador do Mundial até o momento?
Eu estou muito na dúvida entre o Ferrão, né? O Ferrão fez uma grande Copa do Mundo, né? Vai depender aí da disputa do terceiro lugar. E o argentino, né? O Cusolino.
Cusolino.
Cusolino também jogando muito.
Então, beleza. Vamos falar sempre 2. É melhor 2, porque aí a gente já fica com isso pro final. Marquinhos.
Eu vou ficar com o Léo Higuita. Acho que ele fez um Mundial muito acima da média. Contribuiu para a seleção Kazak tá nessa semifinal, né? Agora nessa disputa de terceiro e quarto. Então, para mim, o Léo Higuita foi um grande jogador. Eu não vou escolher da minha seleção para não ser bairrista, né? Então, eu vou escolher o Léo Higuita e vou ficar com o Pani Varela de Portugal. Eu achei. É um dos artilheiros também, fez o 6º gol hoje, está brigando na artilharia. Tem chance aí de ultrapassar, inclusive, o Ferrão, que já tem 7. E ele está fazendo uma campanha assim. Ferrão com 8, tá? Então, o Pani fez 6 hoje. Vai jogar a final, ter mais um jogo, né? Então pode decidir isso aí. E fez uma Copa do Mundo muito bacana também.
Não, maravilha. Eu vou ficar entre Ferrão e Cusolino também. Vamos ver essa última rodada aí, o que vai dar. Galera, o podcast fica por aqui hoje. Nós recebemos o Marquinhos Xavier
e foi muito esclarecedor, né? Infelizmente não deu pra gente ganhar dessa vez, mas vamos seguindo, vamos estruturar o Brasil, vamos estruturar esse futsal. Nosso futsal é forte, a liga vem forte. Eu confio muito no brasileiro, eu confio muito no poder de trabalho da gente. Eu acredito muito nessa nova estrutura do futsal brasileiro e a seleção brasileira vai ser sempre muito bem representada e muito mais bem representada ainda a partir de agora. Um grande abraço para todo mundo. A gente volta na segunda-feira falando muito de futsal, que é o esporte que a gente chama. É futsal na veia. Aqui é o Toque Sai. Tamo juntos. Valeu. Até a próxima.